Agora é o momento de Deus falar conosco através da ministração da palavra. Já estamos com a nossa Bíblia aberta e vamos ouvir o que Deus tem para cada um de nós nesta noite.
Queridos, que o Senhor possa estar plantando essa palavra no seu coração, que você venha meditar em tudo quanto o Senhor tem reservado para você, porque a palavra de Deus, ela vem nos trazer um alerta muito grande para o nosso crescimento. E quando Deus dá a direção dizendo que não devemos fazer determinadas coisas, isso não, Deus não quer que soe para nós como uma proibição. Deus quer que nós aprendamos a ouvir no sentido de estar em obediência, e a obediência vai fazer com que nós andemos no caminho certo e muita coisa desagradável vai ser evitada na nossa vida. Nós vamos crescer e nós vamos estar sendo livres de situações que vão trazer o amargor na nossa vida. E entre essas situações, o apóstolo Paulo é usado pelo Senhor para trazer a cada um de nós um alerta muito grande. Em Romanos, capítulo 6, no verso 23, ele vem dizendo, orientado pelo Senhor, assim: porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então observe, o Senhor está colocando, de um lado, o pecado, mostrando o pagamento que o pecado traz na vida de cada um, que produz morte. E do outro lado, o Senhor está mostrando que o propósito do Senhor para nós é a vida. O que Deus tem para nós é a vida. E esta vida é encontrada em Cristo Jesus. Então a palavra vem mostrar para nós que o jugo do pecado é destruidor, produz o peso de culpa sobre a vida do homem. E todo aquele que se lança no pecado se torna escravo do pecado. E a culpa é a condenação que recai sobre o pecador, é fruto do pecado. Então, observe, o pecado leva o homem a transgredir contra Deus e vai trazer sérios problemas para a vida do homem. E o que é o pecado? É a pessoa que anda, escolheu andar na impiedade, na iniquidade, na injustiça. E andando dessa forma, o ser humano caminha na desobediência, na rebelião contra Deus. Ele se molda na pecaminosidade, interrompendo a comunhão com Deus. Porque não tem como ter uma vida enganosa, errada, de impiedade no pecado e querer ter comunhão com Deus. Ou se lança no pecado e se afasta de Deus, ou se afasta do pecado e se lança nos braços do Senhor. Mas andar no pecado e com Deus ao mesmo tempo é impossível. Por outro lado, a palavra de Deus, ela vem mostrar para nós os efeitos do pecado. E no Romanos 2, verso 9, diz: tribulação e angústia sobre toda a alma humana que pratica o mal. Então, os resultados naturais que vêm sobre a vida daquele que se entrega ao pecado são destruidores. Todo mundo vê isso. Quem se lança na prostituição, quem se lança no vício e nas drogas e na bebedice e tantas outras coisas, sabe as consequências, sabe. Mas acontece que muitas vezes a pessoa se torna escravizada pelas situações e não consegue por si mesma sair daquilo ali. O praticante perde a sua tranquilidade, perde a sua paz. Então, veja, antes de o pecado entrar no mundo, não havia as palavras angústia, aflição, dor, lágrima, perda e muito menos a morte. Então, após a entrada do pecado, após a queda, o homem foi obrigado a enfrentar e a conviver com os efeitos do pecado. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai entender claramente o que o Senhor está querendo nos mostrar através da carta aos Romanos. Você vai entender. Por quê? Porque tudo que não presta entrou com o pecado. E quem deu permissividade para a entrada do pecado? O homem. Como? Na má escolha. Não soube escolher. Então, Deus deu a direção. Deus mostrou para ele como ele deveria proceder. Mas ele obedeceu a Deus? Não, ele deu ouvido à sugestão do diabo. O homem está sempre diante de escolhas. E nem sempre a pessoa sabe escolher o que é correto. E o que aconteceu? O pecado contaminou o entendimento e a consciência do homem. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, diz assim: toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era continuamente mal. Mal. Então, uma mudança para pior. Para pior. Né? Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado puro, perfeito. O homem foi criado para viver bem. O homem foi criado para viver nessa interação com Deus. Tinha prazer quando na viração do dia o Senhor vinha conversar com ele. Mas o que que interrompeu essa comunhão? A entrada do pecado. Porque quando o pecado entrou e Adão percebeu que o Senhor vinha chegando, ele se escondeu. Teve medo de estar na presença do Senhor. Então, o pecado só trouxe prejuízo à vida do homem. Primeira coisa, o homem perdeu a sua posição de governo, passou a ser dominado. E em lugar de ser senhor, a governar ali o jardim, tornou-se escravo das paixões, escravo da carne e escravo do próprio pecado. Segundo, o pecado trouxe graves efeitos para a posteridade do homem. Adão, que fora criado à imagem e semelhança de Deus, isso está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, agora, no capítulo 5 de Gênesis, no verso 3, vem mostrar que nasce um filho de Adão. E agora, esse filho que nasce, nasce segundo a sua semelhança, ou seja, segundo a semelhança de Adão, não mais a imagem e semelhança de Deus. Então, nasce um filho debaixo do domínio do pecado. Daí a natureza adâmica. Terceiro, o homem veio para dar fim à vida, ou seja, a morte, o pecado que entrou pela má escolha do homem, veio à morte. E a morte veio para dar fim à vida, que passou a ser pesada, sofrida. Até então, o trabalho do homem era prazeroso. Agora não. Agora no verso 19 do capítulo 3, o Senhor disse para o homem: agora você vai comer o pão no suor do teu rosto. Então o pecado fez com que o trabalho deixasse de ser prazeroso para ser uma tarefa árdua, difícil. E com isso, o homem passa a viver menos. Menos. Cerca de 80 anos, é o que a Bíblia diz. Passando disso, nada mais é do que canseira e enfado. Canseira e enfado. Então a morte física interrompe o ciclo de vida na Terra. E a morte espiritual? É a separação do homem com Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 1 e 2, mostra para nós que a morte física pode ser uma separação, um lapso, muito rápido, muito breve. Por quê? Porque se a pessoa teve um encontro com Cristo, ele fecha os olhos no mundo e abre os olhos na presença do Senhor nas mansões celestiais. Mas se ele não escolheu Jesus como Senhor e Salvador, ele morre fisicamente e tem a morte eterna, que é a segunda morte. Então, ele não entra nos céus. Ele vai para o lugar de sofrimento, que é o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Então, a natureza pecaminosa, ela existe. Lá em Romanos 3, no verso 23, vem falar para nós: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí está a razão de Jesus ter dado a sua própria vida para resgatar a mim e a você do domínio do pecado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo do domínio do pecado. O domínio do pecado foi vencido. Então, o pecado de Adão passou à raça humana e a sua natureza passou a ser hereditária, ou seja, de geração em geração. E o tentador vai oferecendo a sua mercadoria, o tentador vai mostrando para o mundo que o pecado é bom, que o pecado faz bem ao homem, que o pecado amacia o ego, que o pecado torna o homem valoroso. E muitas vezes o homem se deixa levar pelo pecado. Se deixa levar. Ele se torna escravo do pecado. Então veja, sugestiona que Deus procurava privar o homem de algo bom. O que que acontece? Muitas vezes o pecado, o homem gosta do pecado e não consegue se libertar do pecado, não consegue dizer não ao pecado. Por quê? Porque o pecado agrada a carne. Amacia, né? Vem lá acalentar o ego. Vem lá. Então, o pecado é um atrativo. E o inimigo sabe disso. Então, o inimigo coloca lá o pisca-pisca, a luzinha acesa, para puxar, assim como a luz puxa a mariposa. E a mariposa fica ali rodando em volta da luz. É assim que muitas vezes o homem é atraído pelo pecado e ele fica ali aficionado pelo pecado. Há pessoas que não conseguem ficar dentro de casa. Tem que ir para a rua, tem que ir para os bares, tem que ir para boates, tem que ir para isso, para aquilo outro. Ou a pessoa busca uma satisfação. Por quê? Porque há um vazio interior. E ele pensa, né, que as festas, a orgia, a noitada, vai preencher esse vazio. E a Bíblia vem dizer que a alma que pecar certamente morrerá. É a mesma palavra que o Senhor traz lá em Gênesis capítulo 3, no verso 5, alertando o casal, que a desobediência traria a morte. Mas o homem se deixou levar pela sugestão do inimigo. Então a exaltação própria leva à rebelião contra Deus. O homem no pecado não quer ouvir a voz de Deus. Então o homem faz a sua escolha. E quantos nascem num berço aonde se ensina a palavra, aonde os pais vivem na presença do Senhor, e aí a pessoa cresce ouvindo a palavra, mas de repente levanta voo, não quer mais ouvir, sai para conhecer o que o mundo oferece. Lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 24, traz a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo, o que fez? Escolheu sair da casa do pai. Queria conhecer o mundo. Queria. E pede parte da sua herança e vai bater perna. E o que que a Bíblia diz? Que ele gastou tudo que tinha nas orgias, na procrastinação, e de repente se viu sem nada. E quando ele estava sem nada, todo o dinheiro gasto, onde estavam os amigos? Perdera. E de repente ele se vê na lama. Na lama. Mas lá na lama, ele se lembrou que tinha um pai que o amava e que poderia lhe dar uma vida diferente. E ali mesmo, ele tem um momento de conversa com seu interior, decide tomar uma posição, o que vem pelo arrependimento, ou seja, ele chega à conclusão que fizera o que não deveria ter feito. E qual a decisão que ele toma? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então observe, é o arrependimento que gera uma mudança extraordinária. É o arrependimento que traz a pessoa de volta à presença de Deus através de Cristo Jesus. No encontro com Cristo Jesus, o homem é liberto do pecado e volta à presença de Deus, de onde ele nunca deveria ter saído. Então é o plano de salvação através de Jesus Cristo. O Senhor liberta o homem de todo pecado. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que separa o homem da comunhão com Deus. Você quer viver em comunhão com Deus? Rejeite o pecado e corra para a presença do Senhor Jesus. Ele te ama, Ele te quer, Ele tem algo muito especial para você. Tome a decisão e que o Senhor te abençoe grandemente.